Hoje é a nossa convidada Isabel Galriça Neto, médica especializada em cuidados paliativos, foi aliás precursora desta especialidade em Portugal, tendo criado o primeiro serviço de cuidados continuados no Centro de Saúde de Odivelas, onde trabalhou até assumir o lugar que ocupa atualmente de diretora da Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos no Hospital da Luz, em Lisboa. O próprio facto de até hoje só praticamente a nossa convidada falar de cuidados paliativos em Portugal, numa das sociedades mais envelhecidas da Europa, é por si só significativo de um longo caminho que temos ainda que percorrer. A nossa conversa de hoje é sobre a vida e sobre a morte. Está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos Isabel Galriça Neto, especialista em cuidados paliativos. Muito obrigada por ter vindo.
Obrigada eu, Raquel.
E começo por lhe perguntar, porque apesar das pessoas já estarem familiarizadas com o nome, se calhar não estão tão familiarizadas com aquilo que se faz diariamente nos cuidados paliativos, que nos explicasse o que é isso dos cuidados paliativos.
De facto, passados estes anos, eu trabalho nesta área já há mais de 20, continua a ser importante explicar, porque o que nós verificamos, e até com inquéritos feitos à população, é que ainda há muitos portugueses a desconhecer o que são verdadeiramente cuidados paliativos. Ou seja, existe uma representação e existe aquilo que são verdadeiramente os cuidados paliativos. O que é que eles são verdadeiramente? São cuidados de saúde dirigidos a pessoas com doenças graves e incuráveis, não necessariamente nos últimos dias de vida, e quero frisar isto, e são cuidados de saúde rigorosos, científicos, humanizados, e não há incompatibilidade entre as duas coisas, entre ser científico e humanizado, precisamente que visam intervir ativamente no sofrimento que decorre das situações que eu falei lá atrás, doença grave, avançada, incurável e progressiva. E, portanto, estamos a falar de cuidados dirigidos a pessoas com cancro, mas também um grande grupo sem cancro, demências, AVCs, doenças neurológicas.
Mas, no fundo, os cuidados paliativos atuam na dor, ou não?
Já, então vou especificar melhor. Portanto, porque as pessoas são cuidados que intervêm ativamente no sofrimento. E com isto o que é preciso clarificar? O sofrimento decorrente de doenças graves pode ser físico e pode ser existencial. E, portanto, quando falamos de sofrimento físico, podemos falar de dor, mas curiosamente, deixar esta nota, a dor não é o sintoma mais frequente. Portanto, eu não trato só a dor, eu trato os sintomas que provocam o sofrimento físico e podem ir desde o cansaço, à falta de ar, aos vómitos, à insónia, à angústia, à ansiedade. Mas se eu quero efetivamente fazer bons cuidados paliativos e quero, portanto, intervir no sofrimento, tenho que perceber, e isto é a realidade e quem nos ouve é fácil de entender isto, as pessoas não sofrem só por questões físicas. Aliás, o sofrimento, digamos, talvez mais pesado é aquele que decorre das perdas, da perda da autonomia, da perda da autoimagem, quando as pessoas se veem desfiguradas, da dependência aumentada, de estarem mais dependentes de outros, da perda de autoconfiança e de autoestima. Portanto, há aqui um outro conjunto.
É psicologia, onde, no fundo.
É a intervenção global no sofrimento. Poderá ser a intervenção psicológica feita por psicólogos. É ter esta noção de que as pessoas sofrem. E é muito importante porquê? Porque se nós só interviermos no sofrimento físico, amputamos a pessoa da sua verdadeira dimensão. O ser humano não é só, digamos, órgão ou organicidade. Tem uma outra dimensão que tem que ver precisamente com as questões do sentido da vida, com as questões das relações, com os sentimentos de pertença, com aquilo que é a visão da sua vida. Portanto, é preciso ter esta noção. Porquê? Porque, efetivamente, se nós só nos preocuparmos com a dor ou com a falta de ar e deixarmos o resto de lado, não estamos a fazer cuidados paliativos. Não estamos a responder às necessidades das pessoas. E, portanto, para responder à sua questão, pessoas com cancro, sem cancro, não necessariamente nos últimos dias de vida, podem ser semanas, podem ser meses, não se vai para uma unidade de cuidados paliativos necessariamente para morrer, isto é muito importante, já desenvolveremos, digo eu, isso. Pessoas de todas as idades. Há crianças a necessitar de cuidados paliativos, há jovens de 20, 30, portanto, não é uma questão de dizer isto é só para os idosos, embora, obviamente, com o padrão demográfico que estamos a ter, isso tenhamos que ter cada vez mais em cima da mesa. E, portanto, cancro, não cancro, todas as idades, em todas as fases da doença, quando ela se torna incurável e avançada, e, sobretudo, as pessoas têm que reter isto. Receber cuidados paliativos traz mais qualidade de vida, traz menos sofrimento, não encurta a vida, ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam.
Porque há muita gente que resiste aos cuidados paliativos, ou porque seja, acha que isso é igual a estar próximo da morte.
É igual a morte antecipada. E isto é uma coisa que, ou é uma realidade com a qual nós.
E portanto
nós
as pessoas preferem aguentar o sofrimento
exatamente.
A irem bater à
porta. E depois podemos falar nisto, achar que o sofrimento depois se torna intolerável e que o que era melhor era que alguém acabasse com a vida delas. Mas é quase que uma ambivalência e ambiguidade, que é eu não quero ir para os paliativos, quase passa a expressão vá de reto Satanás, não quero. Porquê? Porque há, digamos. Colo com a resposta que dei anteriormente, há uma grande ignorância, preconceito, desconhecimento do que verdadeiramente são os paliativos. Ou seja, se calhar no grande público a representação é só servem para ajudar a morrer, só servem para os últimos dias de vida e o melhor é ir mesmo na última, porque se formos mais cedo, isso pode correr mal, quando a prática nos mostra que não é mesmo assim. Ou seja, eu posso ganhar em estar a receber cuidados paliativos ao mesmo tempo que estou a receber cuidados de outras especialidades, cirurgia, oncologia, neurologia, medicina interna, medicina geral e familiar, e portanto, e com isso vivo melhor.
E vivo mais tempo também.
E com mais qualidade e com outro tipo de, digamos, horizontes, que é muito importante, porque de facto nós... O que queremos dizer às pessoas é que o fim de vida não é um período de derrota, não é um período de, como é que eu ia dizer, apenas e só de constrangimentos e limitações. Pode ser, e com a devida ajuda, um período de crescimento. Pode quase parecer uma, digamos, uma ideia menos linear, menos clara, mas o que se quer mesmo com os cuidados paliativos é que o sofrimento que pode acontecer nunca se torna intolerável. Portanto, nós temos que ter isto bem claro. Nós não temos meios e sabemos que as pessoas não têm que estar em sofrimento intolerável. É de facto um atentado.
É possível com as técnicas que existem hoje em dia, assegurar isso, que o sofrimento nunca se torna intolerável?
É possível se os profissionais efetivamente estiverem verdadeiramente bem treinados. E lá está. Voltamos ao que disse há pouco, ter atenção que não é só sofrimento físico.
Sim,
e que
sim.
Se não houver preparação para a dimensão existencial, espiritual, o que quiser chamar do sofrimento, então não chegamos onde as pessoas precisam. E temos que ter essa preparação. Os meios que existem hoje, e este é um grande desafio, de facto, as pessoas que verdadeiramente estão preparadas para fazer cuidados paliativos não se defrontam no seu dia-a-dia com pessoas com sofrimento intolerável. Eu não estou a dizer que não haja sofrimento, mas há franjas de sofrimento na nossa sociedade associadas ao desemprego, associadas à vivência familiar, associadas a diferentes realidades do sofrimento. O que eu acho que é muito importante, nomeadamente quem está na saúde, que é uma área por excelência de ajuda ao outro, tem que ter a noção que efetivamente não pode deixar, e esses meios existem, não pode deixar que o sofrimento se torne uma experiência disruptiva e intolerável. E o que eu digo, eu, tal como muitos profissionais que trabalham nesta área, é que nós não convivemos com pessoas em sofrimento intolerável. Se isso está a acontecer, alguma coisa decorrente da nossa realidade, doença grave, progressiva e avançada. E, portanto, isso, infelizmente, a maioria das pessoas continuaram a ter essa experiência. Portanto, eu acredito que para algumas das pessoas que nos possam estar a ouvir, o que eu estou a dizer não faz sentido, não ressoa, não ecoa, porque elas estão a lembrar-se ou do pai,
sim,
ou da mãe, ou do irmão, que tiveram experiências de grande sofrimento. E, portanto, aqui a questão é, efetivamente, o grande desafio, em meu entender, é fazer com que mais pessoas tenham acesso a cuidados paliativos.
Então, mas vamos por ordem, porque eu depois também quero que dê alguns conselhos a pessoas que nos estejam a ouvir e, eventualmente, com dúvidas. Quem está a ouvir acha que não está a ouvir uma médica a falar. Porque a Isabel está aqui a falar de uma série de coisas que as pessoas não associam à medicina. E eu pedi-lhe que me explicasse porque é que escolheu esta especialidade. E até que ponto é que esta especialidade não é olhada como uma espécie de parente pobre no Serviço Nacional de Saúde e em Portugal em particular, porque tanto quanto sei, noutros países as coisas já estão muito mais avançadas.
Então, tentando partir, nós estamos a falar em Portugal daquilo que a nossa Ordem dos Médicos chama área de competência, ou seja, ainda não é uma especialidade, embora no Canadá, na Grã-Bretanha, na Austrália...
Então, quem se queira dedicar aos cuidados paliativos pode especializar-se aqui em Portugal ou tem que ir para fora?
Pode especializar-se, neste momento nós temos formação avançada e estágios, sabendo que o que vai receber, eu presido à competência, essa competência na Ordem dos Médicos, é o título de possuir a competência em. Certo. O que nós desejamos é que se caminhe para uma especialidade, como aliás, eu trabalhei no Canadá e Inglaterra, onde havia a área de especialização. Portanto, em Portugal está reconhecido pelo menos que isto é uma área de diferenciação. De facto, para aquilo que é hoje a imagem da medicina, podemos discutir bem ou mal, a imagem tecnicista demasiado ligada à organicidade, de facto, pode parecer que estamos a falar de outra realidade. Agora, é bom lembrar que a medicina existe há mais de 2000 e tal anos para acompanhar as pessoas, quer elas se curem ou não. A medicina não existe para curar as pessoas.
Não?
Não. Não, isso então, é muito importante.
Para quê?
Portanto, a medicina existe para acompanhar e não deixar e portanto, intervir no sofrimento das pessoas que estão doentes, que têm uma maleita. Desejavelmente, repare, a cura é um fenómeno só do século XX. Não havia cura de doenças antes do século XX. Nós temos mudanças do padrão da mortalidade e, portanto, para algumas pessoas isto pode parecer longínquo, para outras não é tanto assim. Mas no início do século XX morria-se de parto e de doenças infecciosas, e morria-se aos 40 anos. No fim do século XX, e isto é uma conquista extraordinária, morre-se muito mais de doenças crónicas, cardiovasculares, cancro, e morre-se aos 70 e tal, 80 anos. Portanto, o homem, e não sei até que ponto estaria preparado para isso...
A medicina também evoluiu para objetivos como erradicar a doença,
exatamente,
alcançar a cura
exatamente,
total...
Exatamente, e portanto, objetivos que em pleno século XXI, continuam, em parte, a ser completamente irrealistas. Ou seja, a medicina perdeu contacto com a realidade, uma vez que as pessoas continuam a morrer, não são imortais, ou seja, não estão sempre curadas. Não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer. Ou seja, nós podemos curá-las de algumas doenças, mas a morte continua a ser uma realidade. Não é sequer uma escolha, não é uma opção. É uma realidade do século XXI. Quem nasce, isto quase do Zola para Alice, quem nasce sabe que irá morrer. Isto é uma realidade à qual nenhum de nós pode fugir. Não por escolha, não por ser mais corajoso, não por ser mais bravo. Agora, a medicina, quando enveredou por lutar pela cura de certas doenças, começou a deixar de lado os que não se curavam. E passaram quase que a ser doentes de segunda. Portanto, a medicina hipertrofiou a sua vertente certo. Curativa e deixou de lado estes, que continuam a existir. Portanto, a medicina não pode dizer que não tem uma resposta para estes. Eles estão lá, eles existem e não são poucos. São num número que nós vamos vendo, do ponto de vista de padrões demográficos e epidemiológicos de doença, que continuam a existir. Nós temos pessoas a viver mais tempo, mas até por isso temos mais pessoas com doenças crónicas, com demência, com AVC. Quem nos está a ouvir está a reconhecer, porque sim. todos os portugueses têm, quase todos os portugueses têm experiência de cuidar, é o cancro, e portanto com várias idades. Portanto, a medicina não pode esquecer as suas raízes. Mais do que esquecer as suas raízes é não poder voltar as costas a pessoas que estão hoje doentes, que existem nos nossos hospitais, que não têm a resposta de uma medicina curativa e que precisam de respostas. Portanto, a medicina existe para acompanhar as pessoas, quer elas se curem, quer não se curem. As respostas não têm que ser iguais. Não têm. E, de facto, a mim preocupa-me, e vou deixar para a última questão de porque é que escolhi esta especialidade, porque, de certa forma, quando a medicina hipertrofia a cura, desumaniza-se. Ou seja, esquece a globalidade do ser humano. Esquece as suas necessidades. E um médico tem que perceber que trabalha para pessoas. Não trabalha para fígados, não trabalha para corações, não trabalha para pulmões, não trabalha para ataques, trabalha para pessoas. E na experiência de doença, qualquer que ela seja, quem sofre são as pessoas. As pessoas. E quando a medicina perde esta visão de que está a tratar com pessoas, desumaniza-se, perde características de humanidade. Que eu acho que, talvez, entre a medicina geral e familiar, que é a minha especialidade de origem, e a medicina paliativa, são das áreas onde isto está mais presente. Portanto, onde é garantida a necessidade de assegurar, tecnicamente, uma boa resposta nas diferentes dimensões do ser humano. Eu tenho que saber muito bem como trata a dor, como trata a falta de ar, como trata a angústia, como é que lido com uma pessoa revoltada, Como é que lido com uma mãe de 35 anos que não sabe como dizer ao seu filho de 7 anos que está no final da sua vida e precisa de ajuda? Como é que lido com uma mãe que vai perder o seu terceiro filho por doença grave e crónica, ou seja, sobrevive aos seus três filhos, todos eles falecidos por doença? E, portanto, este traço sempre presente de humanidade, eu considero, se calhar de uma forma ilusória, mas que não quero de forma alguma que seja arrogante, que nos faz melhores pessoas, porque estamos mais próximos da humanidade. E daquilo, portanto, eu sou igual àquele que trato
e
lembra-me.
E considera-se um parente pobre no seio dos seus colegas médicos? Ou seja, acha que não é olhada de igual para igual?
Correndo o risco disto parecer vitimização, que não é, e nós tentamos afirmar, mas eu acho que, em primeiro lugar, quando as pessoas desconhecem, aquilo que desconhecem traz-lhes algum receio. E, portanto, somos pelo menos um parente menos conhecido, menos compreendido e, portanto, achando que nós não fazemos as mesmas coisas que as outras pessoas. Quando, por exemplo, temos a experiência de ter internos da especialidade que vêm estagiar connosco e dizem isto se calhar não era bem aquilo que eu pensava, mas aprendi muito, porque, de facto, temos que saber manejar fármacos, temos que saber converter vias de administração, temos que saber fazer pensos, temos que saber falar com as pessoas. Falar com as pessoas. Repare, isto às vezes parece que até nem é a raiz da medicina. Um médico tem que estar preparado e isto aprende-se e treina-se.
Não é essa a experiência que as pessoas têm hoje em dia quando vão aos hospitais.
Mas, tá, outra coisa
ou não têm sempre.
Mas
também,
outra coisa interessante, Raquel, eu deixo talvez a pergunta. E é isso que as pessoas esperam hoje do médico e exigem do médico? É porque eu tenho uma impressão. Quando as pessoas exigirem outras coisas aos seus médicos, eles serão obrigados a dar-lhes outras coisas. Se as pessoas só exigem...
Mas as pessoas, no fundo, quando estão no médico, têm uma relação de quase que de inferioridade e dependência.
Sim.
O senhor doutor é aquele que me pode resolver o meu problema
concepção,
ou não.
Há uma concepção
e a sensação que há é que os médicos tomam partido dessa posição de superioridade em questão, e nomeadamente, quer dizer, para responder à sua pergunta, não sendo eu a entrevistada aqui, mas a verdade é que a maior parte das pessoas hoje em dia vão ao médico, não percebem nada do que o médico lhes diz, tomam os remédios que o médico manda e deixam-se estar sem perceber, que é uma situação pouco comum.
Esse padrão vai mudando. Portanto, nós passámos de um modelo paternalista em que o médico diz e eu que não compreendo, não questiono. E nós temos hoje um grupo razoável de pessoas que acham que, de facto, têm que ter informação. Vão à internet, muitas vezes, com informação não diferenciada e fazem um conjunto de questões que para elas são legítimas, mas não fazem sentido. De qualquer forma, portanto, aquilo que nós defendemos é um modelo, chama-se de aliança terapêutica. Eu ajudo o outro a ajudar-se. Eu sou um ajudador. Isso é muito importante. E nós estamos na área das profissões de ajuda.
Sim.
Às vezes até parece que não, mas estamos. E, portanto, agora, a relação humana é desafiante numa altura em que o progresso está muito associado ao tecnicismo, às intervenções instrumentais. Portanto, quando a Raquel me pergunta, são olhados de outra forma? Somos, porque se calhar... Não, os nossos doentes fazem exames complementares como os outros. Os nossos doentes, alguns deles têm indicação para fazer cirurgias, outros claramente não, porque não é boa prática submeter estes doentes àquilo que se chama a obstinação terapêutica e que é infelizmente uma praga hoje que continua a existir, no sentido
o que é que isso
de
significa
utilizar tratamentos que não são adequados à situação clínica, à realidade da pessoa, que não lhe aliviam o sofrimento, mas contribuem para dar uma ilusão, em primeiro lugar, para o médico, em segundo lugar, para o próprio paciente e para as próprias famílias, e existe a pressão das famílias, com esta ilusão de que faça-lhe todos os tratamentos que conhece, porque assim ficamos com a certeza que fizemos tudo. Ora, um médico, ética e clinicamente, está obrigado a fazer tudo o que deve, não tudo o que conhece. Há doentes meus, conhecendo eu todo o tipo de tratamentos que existem disponíveis, que seria má prática eu estar a submetê-los a tratamentos, o nome de obstinação ou encarniçamento dá uma ideia, que de facto, longe de aliviarem o sofrimento, o agravam, prolongam a vida da pessoa à custa de sofrimento desnecessário. Então fica aqui uma nota. As pessoas, se calhar, desconhecem isto. Hoje em dia, e é boa prática, nem ética, nem moral, nem religiosamente, nem tecnicamente eu estou obrigada a manter a vida do meu paciente incurável em fase avançada de vida à custa de medidas que só lhe agravam o sofrimento. Portanto, hoje em dia as pessoas, se calhar, não têm a noção de que há tratamentos que devem ser suspensos, há tratamentos que não devem ser iniciados e, portanto, que a medicina não diz que as pessoas têm que ser mantidas vivas à custa de um sofrimento tenebroso. Não diz nem a medicina, nem a religião, nem o direito e, portanto, aquilo que nós chamamos obstinação terapêutica é sancionado no Código Deontológico dos Médicos.
A questão é as pessoas compreenderem que se está a tratar de uma obstinação terapêutica
e
hoje
em
dia, sobretudo...
E ser-lhe explicado.
Ser-lhe explicado.
Porque há esta ilusão, repare, é a tal ilusão face à morte inexorável. Portanto, eu, fazendo mais coisas, fico com a ilusão que estou a fintar a morte e que não irei morrer. Eu estou a empurrar a morte para mais longe. A ilusão que está subjacente a isto tudo é uma ilusão de controle. Eu sou o senhor sobre a vida, sobre a morte. Há uma brincadeira muito interessante. Me ensinaram-me isto em Inglaterra, o meu tutor há 20 e tal anos, e fez-me esta pergunta e disse: não te esqueças nunca, qual é a diferença entre Deus e os médicos? E eu achei que era uma pergunta completamente idiota. E ele respondeu-me: é que Deus sabe que não é médico. Mas o inverso eu não sei se é verdade. Ou seja, há de facto muitos médicos que, quando aplicam muitos tratamentos, os ingleses têm esta expressão do playing God, de fazer de conta que são Deus. Porque lhes dá uma ilusão, dá-lhes uma ilusão de que têm poder sobre. E às vezes a expressão popular é não saber onde se deve parar. É esta... Não souberam parar. E muitas vezes são as próprias famílias que estão a exigir e depois no fim dizem: ah, mas foi submetida a tanto sofrimento. Pois, mas era lá atrás que isto devia ter sido discutido, porque é bom deixar esta nota, porque até parece que nós somos obrigados a manter as pessoas em sofrimento para estarem vivas a qualquer custo. Nem a Igreja Católica diz isto, nem os budistas dizem isto, nem os muçulmanos dizem isto e, portanto, aceitar a finitude da vida sem estar a precipitar a morte. A finitude da vida é um facto.
Já vamos, portanto, também a essa conversa. Deixe-me só lembrar para ouvintes que tenham chegado mais tarde que estamos na Renascença, no programa Terça à Noite. Hoje entrevistamos Isabel Galriça Neto, especialista em cuidados paliativos. Estamos a falar disso mesmo, estamos a falar das questões da vida, da morte, da qualidade da morte. Isabel, para muitas pessoas que nos estarão a ouvir e que estarão a gostar desta conversa, mas a não se reverem em situações familiares e até pessoais, porque possam ter passado ou estar a passar, aquilo que eu lhe perguntava é: quem esteja numa situação, depois das suas descrições, que pense, bem, estou se calhar na altura de recorrer a estes serviços, tem aonde recorrer, o que é que deve fazer? Porque também a ideia que há é que em Portugal,
apesar de avanços que existiram nos últimos anos, ou seja, isto pode-se traduzir em número de equipas e em número de unidades, não são necessariamente só nos hospitais ou nas IPSS, em casa precisávamos, por exemplo, de muito mais apoio domiciliário, mas nós temos resposta para 15, 20% das pessoas que necessitam. Eu costumo sempre dizer, se nós tivéssemos em Portugal 15 ou 20% das crianças que necessitam de ser vacinadas a receber vacinação, isso seria um escândalo. Isto não é escândalo. Eu tenho tido a oportunidade nas diferentes
Isabel
áreas...
É também, eu não o disse aqui, mas é também política, de há uns anos para cá, é deputada no Parlamento, foi agora reeleita.
E portanto, tenho tentado chamar a atenção, sendo que, claramente, vejo que há reatividade... A dar a verdadeira prioridade a esta área, aquela que ela depois tem na vida das pessoas. Mas é a própria sociedade, e os políticos não estão fora da sociedade, que de certa forma esconde e prefere fazer como avestruz, e portanto fala-se menos disto e exige-se menos isto. Eu tenho a noção que se houvesse maior exigência, a resposta dos políticos, e eu não enjeito as minhas responsabilidades, poderia ser diferente. Portanto, o problema em Portugal é de assimetria na distribuição, e há distritos Aveiro penso que terá agora uma resposta, mas quer dizer, de equipas verdadeiramente especializadas, e portanto o problema é muito mais de disponibilidade de estrutura do que de poder económico. Isso tem que ficar claro, e há boas estruturas, há boas equipas no Serviço Nacional de Saúde. Como as pessoas têm que fazer é com o seu médico assistente.
Sabem se podem estar dentro dessas 15-20%, no fundo.
Com o seu médico assistente, por um lado, com o seu médico assistente, falarem e pedirem se eu de facto... Mas lá está, pressupõe perceber que quando se pede cuidados paliativos não é igual a dizer eu estou à beira da morte. É igual a dizer eu tenho uma doença crónica e posso melhorar a minha qualidade de vida, qualquer que seja o meu tempo de vida, e viver melhor desta forma. A Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos tem um site, apcp.com.org, se não estou em erro, onde disponibiliza as equipas que as pessoas têm nos diferentes distritos. E, portanto, é fundamental que se aumente a literacia a este nível, porque as pessoas, se quiserem ir fazer vacinas, também vão procurar no seu centro de saúde. E, portanto, ou no centro de saúde ou no hospital onde são atendidas, há a obrigação de conhecer os recursos de cuidados paliativos da sua área. Há a obrigação. E, portanto, para referenciar, para poder dar este tipo de ajuda. Obviamente que eu acho que é muito importante ultrapassar desconhecimentos e preconceitos, esta ideia de que não me fales de paliativos, porque isto reveste-se de coisas tão simples como não tem vaga noutro sítio, sem ser aquele sítio onde está a tableta dos paliativos. Eu estou-lhe a dar exemplos de situações reais. O quê?
Não me diga... Sim.
O quê? Não me diga, vai já a paliativos. Está já para morrer. Nós temos muitas vezes a dificuldade...
Mas, Isabel, nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais o que funciona é a publicidade e os grupos de pressão.
Ou boca a boca, no sentido de se mostrar...
Sabendo que estamos a tratar de uma área muito sensível e difícil, a questão do testemunho e dos bons exemplos não seria útil para criar uma certa cultura no país?
Eu acho que sim, e sem prejuízo de não me afastando do tema, o mês de outubro é o mês dos paliativos, um mês em que nós tentamos precisamente divulgar. Um colega seu da comunicação, que nós convidámos para falar sobre o assunto, foi muito didático e muito explícito. Por exemplo, nas televisões, quando se fala de falar de paliativos, as pessoas têm sempre medo de perder audiências. O melhor é ser pouco tempo, porque têm sempre uma imagem que é qualquer coisa que vai ser muito negativo para um programa. Ele, aliás, demonstrou que, no seu programa, quando se falava de paliativos, e ele próprio assumia que se falava poucas vezes, até neste sentido de a que é que eu tenho direito? As pessoas hoje em dia reclamam outros direitos, mas não reclamam o direito de ter acesso a paliativos. Ou deveriam reclamá-lo. E ele dizia, eu nestes anos todos em que faço televisão fiz 10 programas sobre paliativos, mas fui ver o share e o nosso share não baixou. É curioso.
Não baixou.
Antes, então, pelo contrário, aumentou. Exatamente. Depende como se faz. E curiosamente, ele também dizia isto, estamos a falar de alguém do universo dos programas da manhã, as pessoas não querem ouvir falar sobre a sua situação de morte. E eu sei que estou propositadamente a confrontar os nossos ouvintes, que eu entendo que poderão beneficiar, e não é de forma alguma uma afronta. Agora, as pessoas não querem falar destas coisas. Mas depois, quando entra a hora da criminologia, das mortes violentas, dos crimes, portanto, a audiência ainda sobe mais, porque é a morte dos outros, às vezes com pormenores sórdidos, e para isso as pessoas estão disponíveis. Quando o que nós estamos a falar, mais do que qualidade de morte, é muito importante, é de qualidade de vida. E nós estamos numa altura que é o Natal, para mim que vivo o Advento bastante intensamente, acho que de facto esta questão de não termos pruridos de estar a falar deste tema, que pode parecer, e agradeço a sua coragem, mas pode parecer uma coisa retrógrada, que horror, porquê? Porque isto nos ajuda a viver melhor, a valorizar verdadeiramente as coisas essenciais. Porque aqueles que estão no final das suas vidas estão despojados do acessório, estão despojados do supérfluo. E dizem-nos o que é importante é a família, o que é importante são as minhas relações significativas, é viver bem os momentos, é apreciar as coisas boas da vida. E o fim da vida é um período condensado em que isso se aprende. E são ensinamentos valiosíssimos que nós que tocamos esta realidade todos os dias temos esse privilégio. Portanto, acho que é bom falarmos disto com conta, peso e medida.
Esta só não é uma questão retrógrada, porque na agenda mediática aqui e ali começa a surgir o tema da eutanásia, e é um tema que vem quase sempre associado quando também se fala em cuidados paliativos. E antes de irmos à questão mais técnica, aquilo que eu lhe queria perguntar o que é que, Isabel, seguramente tem muita gente que chega às suas mãos e lhe pede para morrer. O que é que se responde a uma pessoa que está numa situação de sofrimento grande, que sabe que não tem esperança de vida e que quer morrer?
Eu acho que é muito importante ter aqui a noção clara de duas ou três coisas, sendo que nós vamos simplificar um tema que é complexo, mas temos que ir falando e abordando essa realidade. O facto de uma pessoa estar em sofrimento intenso, porque está com uma doença grave, e volto a dizer, pode não ser físico, pode fazê-la dizer quem me dera morrer. O que é diferente de dizer eu quero que acabe com a minha vida, eu quero que me mate. E a eutanásia é o ato de propositadamente acabar com a vida de alguém a pedido dela. Não pode ser confundido com a ideia de que a família diz que o melhor era matá-lo. Isto não é eutanásia. Uma família que vem junto do médico e diz eu estou a sofrer muito e acho que o meu familiar que está no fim da sua vida beneficiava de que o doutor o matasse, isto não é eutanásia. Eutanásia é acabar com a vida de alguém que está em sofrimento intolerável porque está numa situação de doença grave e no fim da sua vida a pedido dela. Sim. Portanto, eu estranho, por exemplo, que um demente possa, e que não tem capacidade de comunicação, possa pedir. Mas eu queria aqui voltar atrás para clarificar uma coisa. Uma coisa é alguém numa situação de sofrimento extremo, e eu acredito que quem nos está a ouvir já passou por situações de sofrimento difícil, ou por saúde, ou por desemprego, ou por divórcio, ou por doença de um dos filhos, e em que diz, quem me dera morrer. Isto é uma reação de fuga para a frente, é um pedido de ajuda, é dizer, eu não aguento mais, ajude-me, e isto tem que ser diferenciado de, eu queria que acabasse com a minha vida. Se em paliativos nós ouvimos muitas vezes, quem me dera morrer, algumas, poucas. Se nós ouvimos, acabo com a minha vida, na nossa realidade isso é residual. E obviamente temos que ter uma resposta para as pessoas que estão numa situação de sofrimento intolerável. E a primeira coisa é perceber porque é que elas estão em sofrimento, não a julgar. Perceber porque é que elas nos dizem que estão em sofrimento e ver o que é que eu posso fazer para intervir nesse sofrimento. Porque hoje em dia, o que eu lhe posso dizer é a medicina paliativa, os cuidados paliativos, têm meios para que as pessoas não estejam em sofrimento intolerável. Portanto, dizer que a única forma de intervir no sofrimento intolerável é não o acabar com o sofrimento, mas acabar com o que está a sofrer. É uma forma de facto demasiado radical.
Mas porquê que temos, enfim, é sempre que esta questão surge com casos muito mediáticos e de pessoas que fazem disso até a razão de ser da sua vida. Estou-me a lembrar daquele caso espanhol, não me lembro agora do nome do senhor, mas
Ramon
que inclusivamente deu direito a um
suicídio assistido.
Deu direito a um filme. Porquê que, se há forma de controlar esse sofrimento, em princípio as pessoas não querem morrer, querem viver, não é?
É a nossa experiência. As pessoas que têm um devido acompanhamento deixam de estar numa situação de sofrimento intolerável e aquilo que nos dizem é que querem viver com qualidade. Também não querem que nós lhes prolonguemos a vida através dos tais meios. E nós temos que estar disponíveis e ouvir isto. O que é que eu queria dizer aqui também? Duas notas para sintetizar o que é complexo. O facto de uma pessoa dizer que acha que devem acabar com a sua vida não é incompatível com receber cuidados paliativos. Portanto, nós não opomos o direito aos cuidados paliativos com o direito à eutanásia. A sociedade tem que ter direito a cuidados paliativos por uma questão de dignidade e por uma questão de facto não querermos que o ser humano esteja em situações de sofrimento disruptivo. Agora, o que é que acontece, como a Raquel disse muito bem, aparecem-nos sempre casos mediáticos, casos isolados, postos como casos pontuais. E, portanto, cria-se um bocadinho a ilusão de que isto será uma legislação que, a ser aprovada, será para viabilizar casos excepcionais de pessoas com um enorme simbolismo, com uma carga emotiva tremenda, e, portanto, que isto acontecerá pontualmente. Eu quero aqui deixar claro, porque isso depois não é dito, que se acontecer, como está a acontecer na Holanda e na Bélgica, no caso da Holanda, se extrapolarmos a percentagem de mortes por eutanásia, que anda na casa dos 5, 6%, para Portugal, nós falaríamos de 4 mil a 5 mil casos por ano, em Portugal, de eutanásia. Eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir não tem a noção que é disto que nós falamos. Ou seja, de excepcionalidade, nada teríamos. E porquê que seria este universo? Porque quem legisla começa sempre por dizer que é para casos excepcionais, com doença incurável, no fim da vida e por sofrimento intolerável. Eu quero dizer às pessoas que nos ouvem que a legislação que neste momento vigora na Bélgica e na Holanda, apesar de pretensas salvaguardas, é aquela legislação que permitiu que pessoas com depressão, pessoas cansadas de viver, pessoas dementes, presidiários que estão fartos de estar legitimamente na prisão, tenham sido eutanasiados. Eu tenho muita dificuldade em entender como uma solução promotora da dignidade do ser humano, aquela que permite que deprimidos, dementes na sua fase inicial, que alegam sofrimento intolerável, recebam da sociedade, nomeadamente dos médicos, como resposta para o seu sofrimento, não uma relação de ajuda, não uma intervenção construtiva, mas esta ideia que a única solução para o seu sofrimento é matá-las. Ou ter o suicídio, que é o caso do suicídio assistido, o suicídio validado como um tratamento médico. Portanto, considero, que de facto a eutanásia e o suicídio assistido não promovem a dignidade do ser humano, aniquilam o ser humano, acabam
com a gente. Mas há muita gente que alega que essa é uma questão de convicção e que não podem ser até princípios religiosos ou outros que impõem às pessoas elas continuarem a viver para lá daquilo que elas querem, no fundo.
De qualquer forma, a minha pergunta é, eu vou dar um exemplo um bocadinho redutor, mas mais ou menos simples. O que é que a sociedade faz a uma pessoa que se quer suicidar porque acabou o seu casamento ou porque foi despedida do emprego e tem filhos para sustentar? E, por exemplo, estou a falar de casos da Holanda ou da Bélgica e diz que está num sofrimento intolerável e quer que a matem. A sociedade não pode. A sociedade ajuda que a pessoa não... É o que faz a saúde mental.
Sim.
Tem uma intervenção. É uma intervenção de... construtora, regeneradora. Isto é até, se quisermos, profundamente antiecológico. Que imagem é que eu devolvo ao outro que sofre, enquanto sociedade, dizendo-lhe que a vida dele tem menos valor e que aquilo que eu preciso é de acabar com a vida dele. E não dar-lhe um novo valor, intervir e ajudar. Eu acho que é muito importante ter a noção de que, de facto, no caso das doenças graves e incuráveis, nós não somos obrigados a prolongar o sofrimento das pessoas com intervenções para além do razoável, e isto difere de pessoa para pessoa. Ou seja, quando eu ouço dizer são as famílias que pressionam os médicos a prescrever quimioterapia aos doentes e eles depois suicidam-se. Por amor de Deus! Os médicos não têm que ser pressionados pelas famílias e os doentes podem recusar a quimioterapia se estiverem verdadeiramente elucidados que isso não os vai curar e que lhes vai dar uma má qualidade de vida, o que não é o caso de todas as quimioterapias, e que lhes vai prolongar a vida sem uma boa qualidade. Agora, é preciso ter a noção que, de facto, não é uma questão de princípios religiosos. O direito à vida é um direito fundador da nossa Constituição, que é até bastante laica, dita caminhando para o socialismo. Portanto, há valores da nossa sociedade que são edificantes da sociedade democrática. O direito à vida, portanto, é, aliás, a base que permite que um ser possa viver a sua dignidade. Se ele não está vivo, dificilmente experimentará a dignidade. Portanto,
mas aqui... a verdade é que está interiorizada uma cultura de que há umas vidas que valem a pena e outras que são só sofrimento.
Então, mas vamos então falar das associações de deficientes, que é a Inglaterra, por exemplo. Convém dizer que são poucos os países do mundo, é quando a gente fala disto, parece que todas as sociedades avançadas legalizaram a eutanásia e o suicídio assistido. Nós estamos a falar da Holanda, da Bélgica e do Luxemburgo, e de alguns estados, e da Suíça, e de alguns estados dos Estados Unidos. Portanto, não ouvimos falar de Grã-Bretanha, França, Espanha, Itália, Alemanha, portanto, a maioria dos países, tem que se dizer, não têm legalizada a eutanásia ou o suicídio assistido como tratamento médico, aliás não são.
E portanto, Isabel, estamos, enfim, quase a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu gostava de lhe perguntar uma coisa. Pode-se justificar que esta questão entre no debate político em Portugal por razões de ausência de cuidados para pessoas que estão em sofrimento grave?
Eu acho que não pode ser essa a justificação, seria perigoso. Eu não vou dizer que um deficiente, porque não tem as ajudas devidas, aquilo que tem como solução é oferecer-lhe o suicídio ou a eutanásia. A solução para mim, claramente, para uma sociedade moderna, aliás, a gente vê o modernismo da sociedade na forma como trata os mais vulneráveis. Portanto, esta é uma forma simplista, se me permitem, e é de facto a mais simples, de tratar o sofrimento e aqueles que são mais vulneráveis em condições de grande precariedade existencial. E, portanto, ela pode entrar no debate político, às vezes como forma de afastar a discussão sobre outros pontos que são mais prementes. Eu não vou dizer que são mais importantes, porque eu considero que esta é uma área bastante relevante. Pode ser uma forma, e eu quero lembrar que nenhum partido político colocou no programa eleitoral esta questão. Portanto, se ela se colocar, eu acho que deverá ser com um referendo que deve ser devidamente tratada e depois de devido esclarecimento, porque as coisas continuam a não se falar. Houve muita coisa que nós falámos aqui que para muitos portugueses continua a ser desconhecida. O Economist tem um estudo do final deste ano, é publicado em outubro e anualmente. O nível de literacia de informação dos portugueses sobre cuidados em fim de vida é medíocre. Portanto, se as pessoas desconhecem, não pedem. Eu não vou pedir aquilo que não sei que existe e que acho a que não tenho direito. Agora, há uma grande pressão, de facto, para, até se calhar por diferentes composições parlamentares, para que entre no debate uma questão como esta. Eu acho que isto seria entrar pela janela e não pela porta grande, como este tema merece. Acho que as pessoas devem ser tratadas como tal. Acho que é bom que haja debate e divergência de opiniões. Acho que as pessoas merecem que a medicina, os cuidados de saúde, as tratem como pessoas, integralmente. Não merecem, porque estão em sofrimento, que lhes digam que as vidas delas valem menos, porque estão, digamos, mais vulneráveis, que a sua vida vale menos. O grande desafio para a sociedade, para os profissionais, é precisamente desenvolver cada vez mais competências para que ninguém, e digo ninguém, esteja em sofrimento considerado intolerável porque tem uma doença grave ou incurável.
Isabel Garrissa Neto, espero que esta conversa tenha servido para esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir. Muito obrigado. Nós voltamos para a semana.
Obrigada.